This is the current session of the GAC discussions on IGO protections, Saturday, April 6th.
Okay, everyone, if we could take our seats, let's move to our next session.
Por favor, vamos sentando para comenzar la siguiente sesión.
Could we please take our seats?
Fala Heather, peço por favor que vão chegando aos lugares. Fala Heather, eu farei outra tentativa. Eu peço, por favor, que vão sentando. Ainda temos algumas sessões que cobrir antes de terminar. Então, quanto mais demorem agora, mais vamos demorar em acabar a sessão. Parece que isso funcionou, porque já estão todos sentados. Para a sessão de hoje, vamos tratar o tema da proteção para as OIG, em especial para a rodada atual do segundo nível. E também, claro, temos uma reunião aberta. E na ordem do dia, para essa parte do temário, colocamos a proteção para o Comitê Olímpico Internacional e a Cruz Vermelha. Eu não sei se temos que discutir isso, não sei quais os temas nesse sentido, mas chegaram cartas ou foram disponibilizadas cartas a respeito da proteção para o COI e a Cruz Vermelha. Então, quero ter a certeza de que não haja nada de que fique pendente ou que tenhamos que atualizar essa semana a respeito desses temas. Então, o primeiro ponto é o das proteções para as organizações intergovernamentais. Então, eu vou fazer o maior esforço para dar um panorama geral de onde estamos hoje, para lembrar também a todos essa questão. E também eu acho que seria útil começar um diálogo referido a este tema, ao estado atual. E também temos algumas das OIG que faziam parte da coalizão da IG, que estão trabalhando com o GAC e que estão aqui presentes. Então, eu espero que também possam participar e fazer as suas contribuições. Vocês devem lembrar que o GAC emitiu várias coisas para o Conselho de forma recente, e agora estamos falando das proteções de nomes e abreviaturas da OIG no segundo nível, na segunda rodada. Então, junto com uma carta que confirma e tudo isso, também houve um rascunho de critérios, não diria um rascunho, mas uma lista de nomes e abreviaturas de OIGs. E como resposta, em 1º de abril recebemos uma comunicação da Junta do Conselho para o GAC, que ficou à disposição na quinta-feira passada de manhã de forma impressa. E aqui temos cópias aqui disponíveis. Se não receberam a versão impressa, mas aqui temos outras cópias. Mas também o Conselho aceitou receber o assessoramento do GAC, aceitou, e que aceita alguns comentários da nossa parte ao respeito desse ponto. E tudo isso, eles gostariam de ter uma resposta mais formal para o assessoramento que nós possamos dar desse tema durante essa semana aqui em Pequim. Ou seja, que foram delineados aqui 3 pontos. O primeiro deles faz referência à situação dos critérios que oferecemos ao Conselho, desculpem, e o fato de que não demos um assessoramento nos idiomas que têm que estar protegidos. Eu acho que estão apenas em inglês, e a lista também está apenas em inglês. Em segundo lugar, os critérios fazem referência à delegação anterior de qualquer nível, qualquer domínio de nível superior, e a rodada de novos CTLDs futuras. Então, isso tem a ver mais com o futuro e como serão aplicados os critérios no futuro, e também as siglas para as quais há algum tipo de reclamação que quem, para quem concorre com outros. Aqui o problema não é tanto respeito aos nomes que estão na lista, mas com as siglas que estão vinculadas com esses nomes, ou a esses nomes. Então, tivemos a oportunidade, ou vamos ter a oportunidade, melhor dito, de discutir todos esses pontos com o Conselho. Não sei se tem alguma pergunta ou coisa que queiram apresentar para o Conselho. Talvez esse será o momento para que eles deem uma resposta mais formal ao assessoramento que nós fizemos, que nós entregamos. Nessa altura, temos alguns especialistas sentados na mesa que estiveram trabalhando a respeito desses temas talvez queiram fazer algum comentário. Então, convido os membros do GAC que façam suas intervenções e os representantes das OIG que também façam os seus comentários, porque isso poderia ser útil. Eu vou dar uma olhada para ver se alguém quer se manifestar ou apresentar algum comentário. A Comissão Europeia. Fala, Comissão Europeia, obrigado. Eu não tenho muito para dizer, porque, em primeiro lugar, eu gostaria de escutar a coalizão da SOIG, que eu acho que fizeram um trabalho maravilhoso. E também a carta em si é muito clara. Respeito aos idiomas, eu acho que, espero que possamos falar disso, para ver que idiomas deveríamos cobrir, se é apenas inglês, ou também os das Nações Unidas, ou da União Europeia. Temos 23 idiomas oficiais. Talvez isso seja demasiado, seja muito. Mas tudo isso devemos discutir aqui. Também está a questão das siglas. Eu não me animo a comentar ou a fazer qualquer comentário, porque eu gostaria de escutar o que os outros têm para falar. Muito obrigado. Fala, Heather. Obrigado. Então, acho que seria bom falarmos da questão das siglas e dos idiomas em particular. Então, olho ao redor da mesa, estou olhando para ver os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos assumem a palavra e diz: obrigado, senhora presidenta. Eu acho que também seria beneficioso escutar a reação do grupo de OIG, se fosse possível, porque isso daria uma ideia de como deveríamos proceder. Pessoalmente, eu acho que a resposta do Conselho é muito responsável. E também o formato de uma resposta. É uma resposta clara. Eu não sei se para terça-feira vamos ter respostas concretas para todas as perguntas, mas eu acho que podemos ter algum resultado preliminar a partir desse intercâmbio preliminar. Porque, para mim, a questão dos idiomas também tem a ver com quanto tempo vai levar criar uma lista que reflita todos os idiomas que a SOIG ou que os membros do GAC considerem adequado, e como se veria essa lista, qual seria a extensão. Eu acho que devemos ser muito conscientes de todos esses fatores, porque, novamente, aqui estamos com muito pouco tempo. A janela é limitada e realmente me interessa do ponto de vista prático. Gostaria de saber o que significaria fazer essa lista e quanto tempo temos, porque considerar cada um dos nomes propostos e a proteção para esse nome, para todas as siglas da lista, teríamos que ver exatamente que são. Numa perspectiva prática, não podemos procurar proteção para uma coisa que tratamos a nível filosófico. A lista tem que ser uma lista real e temos que ver a extensão dessa lista, a extensão dessa lista, longitude, quão extensa pode chegar a ser. Então, gostaria de ter uma ideia. E eu vou parar aqui porque a apresentação da OIG, suas reações iniciais, vão ser de muita utilidade para todos. Muito obrigado. Fala, Heather. Obrigado, Estados Unidos. Eu posso convidar o senhor que faça as apresentações? Muito obrigado. Alexandra Kovski-Elvinosa. Estou aqui com David Walter Turner, de OMPI. Gostaria de agradecer ao GAC, em especial à presidenta, por tratar essa lista e os nossos critérios e transmiti-los ao Conselho. Entendemos, a partir do comunicado de Toronto e da resolução do Conselho, a resposta ao comunicado de Toronto e as comunicações com o Conselho, que querem uma lista provista pelo GAC, fornecida pelo GAC, com uma série de critérios objetivos. As OIG receberam, como vocês, em 1º de abril, eu não vou dizer 4 de abril, não, uma resposta do Conselho, que enumerava esses três pontos onde solicitava esclarecimento a partir da OIG, dos pontos de vista da OIG. Os dois primeiros precisam de esclarecimento, porque a questão dos idiomas ficou aberto. O segundo ponto tem a ver com a revisão e para o OIG, elas acharam que essa era uma pergunta válida do Conselho. E o terceiro ponto, a respeito do que chamam reclamações que concorrem entre si, isso nos surpreendeu muito. Essa foi a nossa reação, porque parece como que estamos indo para trás, mais atrás do comunicado de Toronto. O que eles chamam de reclamações que concorrem entre si são entidades que têm siglas parecidas, as mesmas. Isso é uma coisa que sempre soubemos, não é uma coisa nova. Esse tipo de reclamações que concorrem entre si podem estar na lista de nomes reservados, podem ter a ver com os códigos de país, ou com os nomes da ICANN, ou com o Comitê Olímpico. Mas, em Toronto, o GAC disse havia um interesse de política pública e que esse era proteger os nomes e as siglas da OIG. Isso foi confirmado na resolução do Conselho e também na resposta ao GAC. O interesse público tem que prevalecer por cima de outros interesses, os comerciais, por exemplo, e outros nomes também. Não surpreende, porque alguém fez uma pesquisa, um trabalho de pesquisa. Eu não estou dizendo que não sejam válidas as reclamações, mas foram investigadas essas reclamações. Então, por que o Conselho utilizou um tempo para fazer isso? Então, isto posto, as OIG não estão preocupadas pelo uso indevido de nomes ou a confusão com os nomes e siglas. Não temos intenção de impedir o avanço de usos que não estão em conflito da mesma sigla. Por isso, o documento de critérios que deu ao Conselho a presidenta do GAC, a presidência do GAC, estabelece que os nomes e siglas da OIG não devem ser registrados a menos que haja consentimento da OIG. E com certeza que não vamos bloquear ou obstaculizar qualquer pedido legítimo de alguma sigla que se pareça a outra. Essa seria a nossa posição, e sempre foi. E pensamos, ou entendemos, que isso significava o trabalho do GAC, o que quis dizer o GAC quando entregou a lista ao Conselho. Esperamos, então, que o GAC continue apoiando-nos e que apoie o seu próprio assessoramento. Muito obrigado. Obrigado, Heather. Obrigado. Heather diz, obrigado pelos comentários. Eu gostaria de saber se há algum outro membro do GAC que quer fazer comentários. Passa a palavra para os Estados Unidos, que diz muito obrigado Estou bastante familiarizada com o registro de INT e os processos relacionados e a ICANN também. O fato de que muitos desses nomes atualmente sejam aptos e registrados sob .int não dão lugar, mesmo lugar de pergunta ou de questionamentos quanto às reclamações em conflitos ou que concorrem entre si. INT é bem compreendido no mundo todo para fazer referência às organizações internacionais, ou seja, aí não há conflito possível no espaço dos nomes de domínio. Isso é como eu interpreto. Como interpreto da intenção da sua pergunta. Então, é relativamente fácil ver o que é isso, onde pertencem essas cadeias de caracteres que concorrem entre si. Por quê? Porque esse é o espaço ao qual pertencem. Aqui não é uma pergunta referida da igreja cristã. Não, nada a ver. Estamos falando de buscar proteção para esses nomes em cada um dos novos nomes de domínio de primeiro nível. Então, não temos esse tipo de orientação de que isso é simplesmente para as organizações internacionais. Então, talvez tenhamos que aplicar um pensamento criativo. Não tenho resposta, mas sim perguntas. E eu vou fazer essas perguntas como para provocar algum debate, ou que poderíamos considerar uma série de opções. Eu vou tomar uma coisa das que a Alexandra disse, de que já há nomes que concorrem em essas outras listas. Na lista da ISO 3166, não tem esse tipo de conflitos, .es, .os, .fr, .fr para França, ou seja, não há concorrência. Aí são três letras, mas se estão na nossa lista, o GAC já conseguiu o acordo da ICANN para protegê-las, ou seja, isso já existe, esse tipo de proteção. O problema que temos, se eu entendi bem, de AN é uma situação de que ela já está numa lista pré-existente. Então, temos que ser criativos para ver como podemos implementar a lista para a qual estamos procurando a proteção. Essa é a minha perspectiva. Então, eu apenas deixo essa pergunta, não tenho ideia se é possível, mas aí vocês considerarão outros idiomas para estas siglas. Então, ajudaria que estivessem apresentados em outros idiomas, por exemplo, OCD. Ajudaria se fosse OCD, OSD. Ou seja, que estivesse em outro idioma, se apresentasse no idioma alternativo, porque essa organização já utiliza. Isso seria útil? Essa seria a pergunta que eu apresento aqui. Eu gostaria de conhecer a sua ideia a respeito dos idiomas e ver qual é o tempo para revisando o trabalho. Fala Heather, obrigado, Estados Unidos. Mais algum outro membro quer fazer algum comentário? Ou se a OCD ou a OIG querem responder esse comentário? Sim, nós gostaríamos de ser criativos e entendemos que o Conselho já falou dos nomes de país. Isto dito, entendemos que talvez poderiam considerar os nomes das OIG menos importantes que os de países, mas há um assessoramento, sim, de parte do GAC, de que e que tem a ver com uma política de interesse público, ou seja, além de proteger os nomes de países e também os próprios termos da ICANN, o Comitê Olímpico Internacional e a Cruz Vermelha, podemos ser criativos se existe um processo de consentimento que talvez possa ser um pouco esclarecido de forma semelhante como acontece com os nomes de país. Talvez esse seja o caminho a seguir. O que disse a respeito de que a sigla ou o acrônimo esteja numa língua diferente, os que se apresentam são os que utilizam as organizações em si, os principais que utilizam as organizações em si. Então, é uma solução um pouco mais difícil se começarmos a falar como vamos fazer uma proteção em diferentes idiomas. Talvez aí vamos ter todas essas siglas, mas não podemos saber necessariamente quais são essas reclamações que entram em conflito. Não sei, se alguém vai para ICANN ou faz uma pesquisa no Google, não pode haver garantias de que o que está aí é a única coisa que existe e que tem a ver com os nomes da ICANN, por exemplo, os nomes de país. Eu acho que talvez sim, podemos continuar falando e abrir o debate ao respeito, principalmente com o que falamos antes, de que podem ser novas sugestões e também outras. Podemos fazer um brainstorming entre todos para ver qual é a decisão final.
Obrigada. Seguinte. Muito obrigada, Jimmy, também ao CDE, a representante do CDE, para os seus pensamentos. E eu acho que não deveríamos começar todo um diálogo sobre reclamos em concorrência, mas deveríamos voltar para a base aqui, que é de procurar proteção para as OIGs, e esse é um processo que eu comecei quando discutimos sobre a proteção da Cruz Vermelha e as OIGs. O que estamos tentando desenvolver, critérios objetivos e uma lista baseada nisso. Esse é o objetivo aqui. E não deveríamos pensar que também será complicado começar com toda uma discussão acerca de mensagens em concorrência. Portugal, agora. Só para dizer algo sobre essa questão das mensagens em concorrência, isso é lamentável, acho, muito lamentável, porque se procuramos em Google, vemos, enquanto IOC, se procuramos no Google, veremos uma versão da comissão, o Instituto Oswaldo Cruz, etc. Então, se começamos a trabalhar dessa maneira, exatamente mesmo com os OIGs, exatamente o mesmo. E se o Conselho tiver um problema, deveríamos debater isso de outra maneira, porque essa maneira aqui não foi muito diplomática. Obrigada, Portugal. Tenho Irã, Comissão União Europeia e a Suíça. Muito obrigada, senhor presidente. Pelo que entendemos, o ponto OINT, a Organização Internacional para os Protegidos, ponto IOT, foi a lista protegida na lista. E, por exemplo, a comunidade de telecomunicações Ásia-Pacífico não está nessa lista. Então, entendemos se está protegido ou não. A outra pergunta é o que marcou a OCDE. Não deveríamos iniciar o debate sobre a questão de traduzir os acrônimos em diferentes línguas? Deveriam aparecer no texto, o acrônimo deveria ser sempre o mesmo, o acrônimo adotado pela organização, sem traduzir para outras línguas, porque tem a ver com a Comissão Europeia de Telecomunicações e Postais, um organismo europeu, e não devemos começar a traduzir esse acrônimo para outras línguas. Obrigada, Irã. A Comissão Europeia agora, o representante da Comissão Europeia, fala o que eu queria dizer, já foi dito pela Dinamarca, anteriormente também por Portugal. Devemos concentrar-nos em duas questões aqui
para discutir. Primeiramente, devemos discuti-lo aqui, depois com o Conselho. Irã também nos disse algo acerca das línguas que vamos tentar proteger. Obviamente, a outra questão tem a ver com a relação da lista e o prazo de 3 anos. Essa listagem, lista terceira, eu acho, eu não acho que deva ser discutida, porque não acho que não estou exagerando quando eu digo, com muito respeito, que quando comparamos o escritório de patentes europeia com uma cantora japonesa, eu acho que não estou seguindo o que estamos estipulando aqui. Estamos bem longe do que foi a assessoria do GAC e a resposta que o Conselho ofereceu. Então, eu realmente não consideraria a última parte da carta. Obrigado. Heather. Obrigada. Agora a Suíça. Suíça fala. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, obrigado a todos os que trabalharam sobre essa questão, porque foi muito complexa. Todos temos realizado avanços e a tarefa do GAC e das OIGs já foi cumprida, segundo foi requerido para apresentar os critérios e a carta, e acho que foi feito um bom trabalho nesse sentido a respeito das perguntas formuladas pela ICANN. E também concordo com a ideia de que devemos concentrar-nos nas primeiras duas perguntas, porque elas são de fato pertinentes, e deixar todas as outras coisas de lado. A proposta dos Estados Unidos quanto às línguas, acho que é válida. Existem algumas organizações que funcionam em diferentes línguas e que esses nomes têm importância jurídica para essas línguas. A OCDE tem 2 línguas e, nesse caso, devemos utilizar os 2 acrônimos, incluí-los isso na proteção. E as organizações das Nações Unidas podem ter no máximo 6, e só isso. Então, deveríamos fixar um critério objetivo a respeito das línguas. Se aceitamos algo em linha com o proposto com os Estados Unidos, que tem a ver com as línguas. Então, talvez poderíamos discutir isso no futuro, deixar isso para uma revisão no futuro, que não seria muito difícil. E consideraríamos, então, quem se beneficiaria. O que não ficou muito claro é que é a proteção em si mesma e como é que ela se vê, como ela é. Há um direito de veto, esses nomes ficarão bloqueados, ou não sei se haverá um debate ou se a decisão será da ICANN ou não. Então, gostaria de saber o que significa essa proteção. Quanto às outras coisas, acho que está bastante bem feito e estou satisfeita com o resultado. Obrigada, Suíça, diz a Heather. No último ponto, eu pediria aos membros do GAC que se tiverem alguma resposta, que apresentem. Se não for assim, que tenha presente uma resposta quando o Conselho se reúne e possamos perguntar algo a respeito disso. Alguém levantou a mão aqui, a representante OIG. Obrigada, senhora presidente. Quanto à sugestão feita pela Suíça aos Estados Unidos, eu acho que, pela perspectiva da OIG, a proposta prática da Suíça tem a ver com a questão das línguas e que seria possível trabalhar sobre essa base. Quando a OIG, então, pudessem qualificar para a proteção dos seus nomes e acrônimos nas línguas com as que trabalha específica a OIG, com um máximo de 6, que são as línguas utilizadas pelas Nações Unidas. Um outro aspecto é recordar que os termos de assessoria do GAC para o Conselho foi a proibição para que o registro de terceiros ou que terceiros pudessem registrar os nomes, as OIGs e suas siglas, e, obviamente, a utilização desses nomes e domínio, se não que só pudesse ser feito pela OIG especificamente, como comentou a Alexandra. que deve existir a capacidade de, hoje por consentir a utilização por parte de terceiros, enquanto a proposta de funcionamento de um mecanismo de como deve dar-se a notificação, e há um precedente que foi debatido com os respectivos países e territórios. Então, são os governos aqueles que devem dar autorização para utilizar esses nomes. E acreditamos que isso poderia ser adaptado de maneira semelhante para termos o consentimento apropriado das OIG e que também exista uma notificação dessa proposta. Através, talvez, do Centro de Informação e Proteção de Marcas. Heather fala. Obrigada. Isso é útil, muito útil para o debate. Mais algum comentário ou pergunta dos membros do GAC sobre essa questão? Porque eu acho que surgiram novas ideias sobre como debater ou lidar com a questão de línguas e nomes e acrônimos. Com a proposta é que o número máximo de acrônimos, versões de acrônimos, seja 6, e aqueles que utilizam as organizações na vida, na prática. E também uma questão sobre mecanismos específicos, se uma ONG poderá utilizá-los, ou em base aos mecanismos já implementados, deverão obter, dar autorização terceiro para poder utilizar o acrônimo da ONG. Eu vejo que ninguém mais pede a palavra, e então peço que pensem um pouco acerca dessa questão. Vamos reunir-nos com o Conselho na terça-feira e talvez tenhamos para terça-feira elaborado mais ideias e que possamos, então, ajudar a comunidade também a respeito, e também que lembremos todos esses aspectos, pontos e questões para serem apresentados perante o Conselho. Como eu disse antes, o seguinte ponto proposto era falar, ou pelo menos ver, se devíamos debater ou fazer mais alguma coisa a respeito. Isso tinha a ver com as proteções do Comitê Olímpico Internacional e da Cruz Vermelha. E aqui estou um pouco perdida, porque isso não é algo em que eu seja uma especialista, mas pelo que eu li no passado, os Estados Unidos e o Reino Unido especificamente tinham feito um trabalho. Há alguma coisa que vocês gostariam de destacar para os colegas do GAC? Sim, eu vejo aqui que estão assentindo os representantes com a cabeça. Então, quem quer começar dos dois? Estados Unidos? O Reino Unido está procurando aqui as notas.
It's just a bit of an update for colleagues around the table who were not able to participate in one.
Obrigada para as colegas que estão aqui presentes e que não puderam participar em uma dos telefonemas preparatórios do GAC. Eu não lembro quando foi isso, mas eu acho que nós aqui colocamos essa questão para o pessoal da ICANN, se eles poderiam esclarecer o estado de redação do contrato ou na revisão do contrato de registro. Eu acho que foi 6 semanas, um mês, talvez, há 6 semanas, um mês, não lembro, peço desculpas. E se pudermos observar a versão com as alterações marcadas, essa versão tinha alguns cabeçalhos e lugar para que tinha a ver com as proteções do COI, da Cruz Vermelha. E fizemos uma pergunta, porque a redação parecia um pouco vaga. Pelo que eu entendo, a resposta que recebemos, ou pelo menos o que eu entendi sobre a resposta do pessoal da ICANN, eles estão aqui na sala, por favor, me corrijam. Mas o que eu entendi é que Até que a gente iniciou aprovar as recomendações, e eles estão num processo de desenvolvimento político, e até o Conselho dar essas recomendações, as resoluções do Conselho sobre a proteção de nomes para o Comitê Olímpico Internacional e a Cruz Vermelha continuariam em vigor. Portanto, houve várias dessas resoluções para continuar para termos presentes, e eu acho que na resposta do Conselho para o comunicado do GAC em Toronto, o Conselho acredita que a manutenção e proteção de proteções para serem implementadas para todos os GTLDs, não estou falando dos novos, mas esses são todos eles, não é uma questão apropriada para a GNCO. Então, o Conselho reconheceu esse fato e me disseram que existe a expectativa de que o grupo de ação do PNP, da PDP, vai levar isso em conta, e especificamente esse processo particular de processamento de políticas ainda não gerou um relatório de consensos, portanto, um pouco precoce para o Conselho tomar mais alguma ação a respeito, porque não tem nada sobre o qual agir. Quando essa recomendação do grupo da GNCI de desenvolvimento de políticas existir, então o Conselho, segundo o Estatuto da ICANN, deverá considerar a assessoria do GAC para decidir se aceita ou não, ou se adota ou não, as recomendações e políticas desde a GNSO. Isso faz com que eu deva sugerir que talvez precisemos marcar tudo isso como para depois poder confirmar essas proteções antes da delegação de novos GTLDs, ou pelo menos confirmar que daqui para frente, com os novos GTLDs, essas proteções vão ser aplicadas, tanto para a Cruz Vermelha, COI, quanto para as OIG, isso dependendo dos resultados do PDP, que ainda desconhecemos. Portanto, acho que o GAC deve marcar isso na troca com o Conselho na próxima terça-feira, mas, obviamente, vou ouvir outras opiniões, se é que elas não concordam com as minhas opiniões. Heather, obrigada. Heather pergunta se o Reino Unido tem alguma coisa a adicionar. O representante do Reino Unido fala e diz que só, como indicou os Estados Unidos, a redação no texto do acordo do registro proposto soa um pouco incerto. Inicialmente fala sobre reservar os nomes do Comitê Olímpico e o Cruz Vermelha no segundo nível, quando de fato o que estamos procurando é um esclarecimento absoluto de que esses nomes estarão reservados no segundo nível para a primeira rodada. Esse é um dos pontos que eu gostaria de mencionar e que eu acho que deveríamos estabelecer. O texto para citar é que os seguintes nomes serão reservados inicialmente no segundo nível do TLD. Inicialmente, então, quanto a nós, isso não é suficientemente absoluto, e gostaríamos que essa palavra inicialmente seja eliminada e que esses nomes devem ser reservados na primeira rodada, porque isso também poderia unir-se com o fato de que começaríamos já a ter os primeiros TLDs ainda este mês. Isso está por acontecer. Então, o acordo de registro deve ser sumamente claro nesse ponto de que esses nomes estão protegidos. Obrigada. Heather, obrigada, Reino Unido. Acho que temos outra pergunta para o Conselho na terça-feira, então. Muito bem, não vejo nenhuma outra solicitação de intervenção. Eu acho que podemos concluir por aqui. Estamos bem na hora, 15 para 6. Essa é a hora que temos programada para finalizar a sessão hoje. Agradeço a todos vocês, os representantes das OIGs, pelos seus comentários, seu feedback, a questão da proteção de nomes das OIGs. Líbano, agora. Eu gostaria de assegurar-me de que o resultado dessa última discussão realmente ver se eu entendi. E aqui, se esse comitê, o que esse comitê está dizendo é que deveríamos fazer força para assegurar-nos que esses dois nomes estejam protegidos. É bem assim? É correto? Sim, diz a Heather. E o Líbano responde, obrigado. E a Heather diz, sim, é bem assim. A inquietação essa tem a ver com a utilização da palavra inicialmente, porque no acordo de registros, aqui fala-se sobre dar uma proteção inicialmente, e isso deve ser esclarecido perante o Conselho. Então, agradeço a todos vocês pela sua participação e peço para os membros do CAC que comecemos às 9 da manhã, amanhã, domingo. Boa tarde, então.